Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 28 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carlinha. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Isso mesmo, muitas informações para os nossos ouvintes. E participe também através do WhatsApp 98829-1029. O seu, nosso Jornal do Meio Dia de 28 de janeiro está no ar. Um oferecimento Mix Mateus e Léos. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: inflação, comida e transporte castigam o bolso dos baianos. Gente, não tá fácil não para um pai de família que ganha um salário mínimo. Se não tá fácil para quem ganha mais, imagine para o pai de família que ganha um salário mínimo e tem que sustentar sua família toda. Outra coisa, a comida, não só a comida, a comida tá cara, e ainda em relação ao transporte também, eu tomei um susto. Recentemente foram 2 aumentos no transporte. Você viajar intermunicipal está caríssimo. O governador liberou aí mais um aumento. Que maravilha, hein? Braiano.
Jornal do Comércio Recife, Fachin indica que inquérito do Master pode sair do STF.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Chuvas provocam desabamentos na capital. Olha só a situação lá em Fortaleza, no Ceará.
Tribuna do Norte, Natal. Polícia Federal investiga fraudes e mira prefeito de Mossoró.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Detran Alagoas elimina baliza e meia embreagem na prova para tirar nova carteira de habilitação. Hoje vamos trazer uma informação sobre o Detran da Bahia, tá? O que o Detran está trazendo de novidade, já.
O Imparcial São Luís, Maranhão recebe mais de 150 milhões em investimentos para ampliar a conectividade no estado.
Jornal da Cidade, Aracaju, Sergipe. Operação apreende mais de uma tonelada de maconha na BR-101.
Jornal Dia Rio, ataque. É dia de Brasileirão. Mengão e Flusão estreiam hoje.
Jogaço aí, hein? Correio Brasiliense, Distrito Federal. Mobilização no combate à violência contra mulheres.
Diário Gaúcho, Porto Alegre. Estado registra 10º feminicídio de 2026.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Rio Grande do Sul. Loteria Estadual. Piratini planeja lançar 4 modalidades de jogos, incluindo raspadinha e bets. Olha só o governo do estado lá no sul.
Correio do Povo, Porto Alegre. Mudança em sistema interrompe serviços aos beneficiários do INSS.
O negócio tá difícil, hein, governo federal? O negócio tá tudo embolado. E até o pessoal também aí tá com dificuldade, fez Enem, dificuldade com o SISU, dificuldade com... O sistema tá difícil. Folha de São Paulo. Dólar fecha com menor valor desde maio de 2024, em dia de queda global.
O Estado de São Paulo, Sistema Financeiro Campos Neto, sabia de problemas no Master, mas evitou intervir.
É, Banco Central, é coisa. E o atual também sabendo de tudo e ficou quietinho. Jornal Diário de São Paulo, Moraes suspende benefícios concedidos a trabalhadores dos Correios. Que legal, hein, rapaz? É, Moraes. Oi, deixa quieto. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 14 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. É, pode enviar sua mensagem para o 988291029, hein? Tá acontecendo ainda em Ilhéus a mobilização em prol do cacau, hein? Uma grande manifestação ali na porta do porto. Muito grande mesmo, muita gente participando, não só aqui do sul da Bahia, mas de Baixo Sul, outras regiões também do estado e até de fora do estado participando. Tá ocorrendo ainda. A Vanussa, que é a presidente do CNPC, tá? Que é a Associação Nacional dos Produtores de Cacau, ela vai tentar chegar até o programa, né? Mas como ainda está ocorrendo, talvez não dê tempo. É, mas está ocorrendo lá ainda com a participação de deputados, soube que o deputado Sandro Regis está lá, deputado Leo Lomanto, o prefeito de Ilhéus, Valdrico Júnior, secretários, diversos produtores, né, de cacau da região e de outras regiões participando. Então, caso a Vanussa não consiga chegar aqui, a gente vai colocar um pouquinho, um vídeo com um trecho aí falando da manifestação, mostrando a movimentação lá um pouquinho para vocês ouvirem um pouquinho, tá? Mas vamos aguardar para ver se a Vanussa, presidente do CNPC, consegue chegar aqui até o jornal, tá? Se der tempo, ela vai conversar um pouco com a gente aqui sobre essa manifestação, contar como é que foi lá, né? Quais são os próximos passos, enfim. Mas a manifestação tá bem grande, viu? Realmente, os produtores de cacau, quem não é produtor também, apoiou mesmo, está apoiando mesmo, participando diretamente aí da manifestação, tá? Está ocorrendo desde as 7 da manhã na porta do Porto de Ilhéus, ali no finalzinho da Avenida Soares Lopes, tá? Então, vamos aguardar aí mais informações vindas de lá, né, que a gente está recebendo. São 12 horas e 16 minutos aqui no Noticiário Regional, vamos falar de Ilhéus em destaque. Ô, Carla, a Prefeitura de Ilhéus informa a suspensão temporária do atendimento do BPC e o serviço será interrompido entre os dias 28, que é hoje, né? E até 30 de janeiro, devido à manutenção do Sistema Nacional do INSS. Explica pra gente.
Exatamente. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, informa, né, que o atendimento referente ao benefício de prestação continuada, que é o BPC, estará suspenso nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, em razão de manutenção programada no Sistema Nacional do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. A interrupção temporária ocorre devido à indisponibilidade do sistema utilizado para os procedimentos relacionados ao benefício, que passa por ajustes técnicos em âmbito nacional. A administração municipal esclarece que o atendimento do BPC será retomado normalmente na segunda-feira, dia 2. Os demais serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza seguem funcionando normalmente. A Prefeitura orienta a população ao acompanhar informações atualizadas por meio dos canais oficiais do INSS e da Prefeitura de Ilhéus. Inclusive, ela emitiu um comunicado, não é isso, Kátia? E ela disse o seguinte aqui, né?
É outro comunicado, né? Então, esse que você acabou de divulgar. Que é a realidade em relação ao BPC. Isso, né? Isso. Que o porquê que foi suspenso? Por conta do Sistema Nacional do INSS. Vários sistemas do governo estão com vários problemas, está tudo fora do ar, está inapto, não está concluindo, está bem complicado por esses dias, infelizmente. Agora a gente vai trazer aqui um outro comunicado para os ouvintes, Atenção, hein? Preste atenção nesse comunicado. Você, paciente que participou do mutirão de pele para detectar...
câncer de pele.
Detectar câncer de pele, tá? Que ocorreu ali no mutirão do Dezembro Laranja, na Policlínica Municipal. Preste atenção, tá? Informamos esse comunicado da Secretaria Municipal de Saúde, que diz o seguinte: informamos que os resultados das biópsias já estão disponíveis. A equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus está entrando em contato por telefone, ligando a todo momento para esses pacientes. Porém, em muitos casos, tá? Não é o geral, mas boa parte, não estão atendendo as ligações, tá? Ou o telefone está dando fora de área. Então, a Secretaria Municipal de Saúde está pedindo aí, por gentileza, a esses pacientes para atender as ligações, ouvir a ligação perdida, retornar, tá? Ou então, até procurar a própria Secretaria de Saúde, certo? Para darem continuidade ao atendimento, incluindo as consultas que já estão previamente agendadas. Porque algumas dessas pessoas precisam fazer tratamento. Então, a colaboração de todos é fundamental para a continuidade do cuidado e do tratamento, informa a Secretaria Municipal de Saúde, né? No caso aí, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Saúde. Então, atenção, você fez, passou por aquele mutirão, né, para cuidar da pele, né, para identificar lesões de pele, né, e fez também, colheu material para fazer biópsia, o resultado dessas biópsias já chegaram e muitos de vocês não estão atendendo o telefone para... dar continuidade ao tratamento. Atenção, atenda o telefone ou retorne aí nessas ligações que provavelmente estão perdidas no celular de vocês, tá? Então é importante. Então, se tem um resultado aí que precisa de tratamento, as pessoas precisam, né, fazer esse tratamento. Então, inclusive, consultas e procedimentos já estão agendados e essas pessoas precisam retornar urgentemente, tá? Bem, agora a gente vai para uma outra informação que ontem divulgamos a nota pedindo ajuda, né? Que a banda Trio da Ruana estava pedindo ajuda aí para quem tivesse encontrado os equipamentos musicais deles, né? Que foram perdidos na BR-415 ontem. E aí nós divulgamos esse comunicado, assim como toda a imprensa aí, né, divulgou. Né? E, claro, muita gente divulgando também nas redes sociais. Agora tem a nota de agradecimento da banda Trio da Ruana. Olha que maravilha.
Isso.
A banda Trio da Ruana vem por meio dessa agradecer imensamente a todos que se mobilizaram e nos ajudaram na recuperação dos instrumentos musicais que haviam sido perdidos após um incidente ocorrido na estrada, no trecho entre Ilhéus e Itabuna, quando retornávamos de um show de Itacaré. Graças ao apoio, à divulgação e à solidariedade de fãs, amigos e parceiros, informamos que os equipamentos já estão sob nossa posse, o que nos traz um enorme alívio e sentimento de gratidão. Então, nosso agradecimento especial a toda a imprensa da região, incluindo rádios, TVs, blogs, portais de notícias e jornalistas que deram visibilidade ao ocorrido e foram fundamentais para o desfecho positivo dessa situação. A nota aqui da banda Trio da Ruana ainda diz: reforçamos o nosso muito obrigado a todos que compartilharam informações, mensagens de apoio e contribuíram de alguma forma para que tudo fosse resolvido. Seguimos ainda mais motivados para continuar levando nossa música ao público. Equipe do Trio da Ruana, então, agradece. E nós também agradecemos, divulgamos aqui ontem, pedimos, né, que quem encontrou, soube que alguém encontrou, é só entrar em contato, divulgamos o telefone, então funcionou mesmo, deu certo aí. Todas as divulgações ajudaram bastante, que bom. E parabéns a vocês que encontrou e devolveu, né? Que belo gesto de honestidade. Parabéns mesmo, tá? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, tá? Sua ou a de vocês, não sei quantas pessoas foram, né? Que encontraram aí, tá bom? 12 horas e 22 minutos. Vamos acionar o nosso repórter?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Valeu, Bede, vambora, né? Vambora finalizar calma, mais um pit.
Calma. Eu erro aqui.
Amanhã tem mais, né,
calma,
Kátia?
Amanhã, o pit stop é amanhã. Vou dar boa tarde de novo a ele. Ao nosso repórter Coutinho Neto, tá chegando com o setor, com notícias do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Carla. E muito obrigado, muito bacana, você que continua acompanhando o jornal.
Vamos voltar aqui com o nosso BG, Kátia Gomes. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é quarta-feira. Carla Menezes, muito boa tarde, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Carlinha. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Primeira paradinha, bairro da Conquista, Rua Santa Inês. Policiais militares da 68, Companhia Independente da Polícia, durante operações de combate a crimes violentos, letais e intencionais, conduziram 2 indivíduos por tráfico de drogas na Rua Santo Inês, no bairro da Conquista, após serem vistos em atitude suspeita e tentarem fugir com a aproximação policial. Durante a abordagem, foram encontrados 38 pedras de crack, 22 buchas de maconha, 7 trouxas de cocaína, balanças de precisão, um aparelho celular e R$30,25 em grana viva. Diante dos fatos, os indivíduos, juntamente com toda a porcaria prendida, foram conduzidos e apresentados na 7ª Corpim, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. No extremo sul da Bahia, um homem de 24 anos de idade tentou atear fogo na própria companheira dele de apenas 21 anos após uma discussão dentro de casa. Mas uma amiga da mulher, que estava também no imóvel, tentou separar a briga e acabou sendo queimada. O agressor também sofreu queimaduras. O caso aconteceu na aldeia Boca da Mata, região de Caraíva, município de Porto Seguro. Segundo a polícia, durante a briga motivada por ciúmes, o homem ameaçou incendiar a casa, pegou um vaso de gasolina e acendeu um isqueiro. O fogo atingiu a mulher visitante, amiga da esposa dele, causando queimaduras no corpo e no rosto. Ele, o autor da tentativa de feminicídio, também foi ferido nos braços e na perna. A esposa dele, que era vítima, não foi atingida pelas chamas. Os dois feridos foram levados inicialmente para o Hospital Municipal de Itamaraju, devido à sua unidade mais próxima da aldeia. Diante da gravidade das queimaduras, ambos foram transferidos para o Hospital Geral de Salvador, onde tem o Centro de Tratamento de Queimados na capital do estado. Ainda no extremo sul da Bahia, o Departamento de Polícia Técnica identificou o corpo de um homem encontrado às margens do rio Jucuruçu, no município de Itamaraju, na manhã de ontem, terça-feira. A vítima, Carmelito Salles Júnior, 46 anos de idade, ele foi localizado em uma área de mata com múltiplas perfurações de bala. De acordo com as informações, Carmelito teria se deslocado para o local na tarde lá de segunda-feira, por volta das 17h30, após receber uma ligação. Ele informou amigos que iria ao local apenas para receber uma quantia em dinheiro. A vítima chegou conduzindo a motocicleta Honda CB600, fez o contorno e adentrou na mata. Pouco depois foram ouvidos vários disparos. A moto foi encontrada abandonada E apesar das buscas imediatas na região, o corpo só foi localizado na manhã de ontem. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal e as investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia Territorial de Itamaraju. Ainda nós teremos sul da Bahia. A Polícia Técnica do município de Teixeira de Freitas identificou na manhã de ontem, terça-feira, o motociclista que morreu em um grave acidente na BA-690 no último sábado, através de exames papiloscópicos, ou seja, exames de impressões digitais. O perito Everton dos Anjos confirmou que a vítima é Alcides de Oliveira Filho, 28 anos, que era natural do município de Nanuque, em Minas Gerais, e estava morando atualmente na cidade de Lagedão, também no extremo sul da Bahia. O acidente aconteceu na madrugada do último sábado para domingo na rodovia BA-690, entre Veredas e Medeiros Neto. Naquela oportunidade, houve uma colisão frontal entre a motocicleta Honda CG, pilotada por Alcides, e um caminhão. Com um forte impacto, o motociclista morreu no local. Ainda, Porto Seguro! Porto Seguro! A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem, terça-feira, a Operação Apito Final, com o objetivo de apurar a atuação de uma organização criminosa estruturada no extremo sul da Bahia. A ação é realizada em conjunto com o Ministério Público do Estado, Secretaria de Segurança Pública da Bahia e a Polícia Militar. Durante a operação estão sendo cumpridos 9 mandados de busca e apreensão nos municípios também de Porto Seguro, de Eunápolis e aqui pertinho em Ubaitaba. As investigações indicam a existência de um grupo organizado com divisão de tarefas voltado principalmente para o tráfico de drogas envolvendo desde a coordenação das atividades ilícitas até a movimentação de recursos financeiros e a logística operacional. De acordo com a Polícia Federal, também foram identificados indícios de cooptação de agentes públicos com possível fornecimento de informações privilegiadas e interferências indevidas em estruturas institucionais, supostamente para favorecer os criminosos do grupo investigado. As medidas cautelares têm como foco a apreensão de documentos, dispositivos eletrônicos e outros materiais considerados essenciais para o aprofundamento das investigações. A PF informou ainda que os trabalhos seguem em andamento e que novas diligências poderão ser realizadas conforme o avanço das apurações, sempre com observância ao devido procedimento legal. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial, mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho. Você retorna ainda hoje com mais notícia para nós. 12 horas e 31 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em evolução, acompanhe o Pit Stop da Gabi, que está ocorrendo ainda, hein? Durante essa semana, até sexta-feira, aqui no estacionamento do Gabriela Center. Venha conhecer melhor aí a Unex Med. E sábado vai ser direto da Cabana Guarani, ali na Praia dos Milionários, a partir das 9 da manhã. Vai lá participar, conhecer mais o NextMed, interagir com as meninas lá, ainda ser premiado, hein? É, com brindes da Gabriela FM. Olha, um oferecimento também das lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Ilhéus. Bem, agora 12 horas e 41 minutos... Olha, não vai dar tempo mesmo. A presidente da CNPC, que é a Associação Nacional dos Produtores de cacau, tá? A Vanúcia não vai conseguir vir aqui ao jornal para falar um pouco sobre essa manifestação aí em prol do cacau, porque a manifestação ainda está ocorrendo ali em frente ao Porto de Ilhéus, no finalzinho da Avenida Soares Lopes. Mas a gente vai colocar aqui para você ouvir um pouco, né, da manifestação lá, como é que tá, né? Pra você ouvir um pouco aqui, olha só.
Lá do outro lado, tá chegando na entrada do Porto.
Tá? É isso aí.
Tá aqui todos os nossos segurança. Embora seja um momento espontâneo, já está aqui a imprensa, a Rede Bahia, está aqui o pessoal da imprensa chegando e logo, logo, teremos aqui um belo movimento.
E que deram importância, se somaram, deixou a sua ideia política de lado e veio defender o cacau. Nós queremos verdadeiramente chegar ao nosso governo federal, chegar ao nosso governo estadual e pedir que nos ajude. Não dá para os nossos agricultores e agricultoras que estão aqui e que estão nas suas roças.
Pois é, então tá aí, a manifestação ainda está ocorrendo, inclusive esse áudio que a gente colocou, um vídeo feito por cacauicultores que estão no local, já está postado lá no Amarelinho Notícias, Amarelinho FM, né, nossa fonte aqui com o vídeo. Agora, para você entender melhor, né, a informação, as informações que nós temos é o seguinte, né? Então, os cacauicultores protestam aqui em Ilhéus contra a importação de cacau africano e queda nos preços. A gente já tinha divulgado aqui, né? A Vanúcia já tinha falado aqui no programa na segunda-feira sobre essa manifestação. Tivemos manifestação ali na BR-101 Itamaraty no domingo e ela informou que hoje, né, cacauicultores, empresários aí de diversas partes da Bahia, de regiões da Bahia e do país também iam participar e realmente estão em Ilhéus aí, muitos manifestantes participando ainda desde as 7 da manhã até esse momento ali em frente ao Porto de Ilhéus. Então, o que está ocorrendo para você que não está entendendo? Cacauicultores aqui do sul da Bahia, inclusive de outras regiões, estão realizando essa manifestação hoje em Ilhéus, né, uma grande manifestação para protestar contra a importação de cacau proveniente de países africanos. E aí, segundo os produtores, a entrada do produto estrangeiro no mercado nacional tem provocado uma forte desvalorização aí da arroba do cacau, que hoje, nesta quarta-feira, está sendo comercializada em torno de R$ 240,00, né? Já passou de 1.000 a arroba e agora está em R$ 240,00. O ato, né, aqui em Ilhéus, essa manifestação, consolida aí um movimento que vem ganhando força desde o último fim de semana, como eu disse agora há pouco, inclusive no domingo os produtores rurais bloquearam ali a BR-101, ali na altura do distrito de Itamaraty, que faz parte do município de Ibirapitanga. Na segunda-feira também houve interdição, dessa vez ali na BR-120, no trecho que liga os municípios de Nova Ibiá, Gandu e Ibirataia, ampliando a mobilização e chamando a atenção para a crise enfrentada pelo setor cacaueiro. E essa mobilização é realmente regional, tá? E pode crescer, porque inclusive vai ter manifestação dia 6 de fevereiro lá no Pará, viu? No Pará. E na manhã de hoje, gente, caravanas vindas de diversos municípios da região chegaram a Ilhéus, reforçando aí esse protesto. Manifestantes se concentraram na Rua Rotary, no bairro de Cidade Nova, em frente à Codeba ali, né, que é a Companhia de Docas do Estado da Bahia, ou seja, em frente ao porto, ali, a entrada do porto, local considerado estratégico, né, por ser o principal ponto de entrada aí do cacau importado no estado, né, porque chega pelo porto. Tem até um navio lá, né, gente, imenso, com toneladas e toneladas de cacau. Durante a manifestação, os produtores cobraram providências do presidente do país, Luiz Inácio Lula da Silva, cobraram também de senadores, né, deputados. Então, os manifestantes e produtores estão cobrando mesmo aí. A principal reivindicação é a adoção de medidas urgentes que limitem a importação do cacau africano e garantam a valorização da produção nacional. Eles falam de prejuízos, né, e instabilidade no mercado, inclusive. De acordo com os organizadores do protesto, a atual desvalorização do cacau tem causado prejuízos significativos e afetado diretamente a renda de milhares de famílias que dependem da lavoura cacaueira aqui no sul da Bahia. Os produtores também falam sobre a forte oscilação dos preços nos últimos meses. Em 2024, o cacau chegou a atingir valores históricos, aproximadamente aí de R$ 1.200 a arroba, né? Impulsionado aí pela escassez no mercado internacional e pela alta demanda. E a queda abrupta nos preços, segundo esses produtores de cacau, torna a atividade economicamente inviável e ameaça a sustentabilidade do setor. Então, a mobilização segue pressionando autoridades por respostas concretas e políticas públicas que protejam aí a produção nacional e garantam melhores condições aos cacauicultores brasileiros. E, neste momento, lá, além de produtores, né, cacauicultores, tem também deputados lá participando. Sou deputado estadual Sandro Regis está aí também participando, deputado federal Leon Lomanto, né, estão lá participando. Caso chegue aqui mais alguma informação, alguma novidade sobre esse protesto que ainda está ocorrendo ali próximo ao Porto de Ilhéus, praticamente em frente à entrada do Porto de Ilhéus, no finalzinho da Avenida Soares Lopes, voltamos a falar sobre o assunto, se der tempo aqui, antes de finalizarmos o Jornal do Meio-Dia. São 12 horas e 47 minutos, nós vamos mudar de assunto. Vamos trazer mais informações aqui também já do setor policial. Vamos dar uma passadinha ali pela região metropolitana de Salvador, Carla, porque a polícia deflagra a operação contra fraude em postos de combustíveis na região metropolitana de Salvador e grupo usava chips para manipular volumes. Como assim?
Pois é, a Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje a operação Acesso Remoto contra Adulteração e Fraude na Venda de Combustíveis em postos localizados na região metropolitana de Salvador. A ação cumpre 7 mandados de busca e apreensão nos municípios de Lauro de Freitas e Simões Filhos. Segundo a polícia, as investigações foram iniciadas após a Delegacia de Defesa do Consumidor, que é a DECOM, receber aí a representação do Ministério Público da Bahia, que apontou indícios da atuação de uma organização criminosa especializada na adulteração de combustíveis. Na denúncia, o Ministério Público relatou que o grupo utilizaria mecanismos eletrônicos instalados de forma subterrânea, acionados aí de forma remota para manipular o volume e a composição química dos produtos vendidos aos consumidores. Ainda de acordo com o inquérito, o esquema envolveria a instalação de chips eletrônicos em bombas de combustíveis e válvulas subterrâneas. A estrutura exigiria obras de engenharia especializadas, o que dificultaria a identificação das fraudes durante a fiscalização de rotina. Diante dos indícios levantados, a DECOM pediu à Justiça pelo deferimento dos mandados de busca e apreensão, visando garantir acesso a todos os compartimentos dos postos investigados e verificar a possível adulteração dos combustíveis comercializados. A operação conta com o apoio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, do Departamento de Polícia Técnica, que é o DPT, e também do Instituto Baiano de Meteorologia e Qualidade, que é o IBAMETRO. As diligências seguem em andamento e, até o momento, aparelhos celulares foram apreendidos e serão submetidos à perícia. Agora, 12 horas e 50 minutos.
Carla, eu vou te falar, é cada golpe, né? Golpe atrás de golpe, a polícia jogou duro aí. Mas vamos acionar novamente então Coutinho Neto, já nessa pegada aqui do setor policial, porque ele retorna com mais notícias para nós, né, isso, Coutinho, do setor policial? Quais são as notícias a partir de agora?
São o que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Operação Raízes Oculta, sudoeste do estado. Dois homens, ambos de 25 anos, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido durante a Operação Raízes Ocultas, deflagrada na madrugada de ontem, terça-feira, pela Delegacia Territorial do município de Guanambi, em ação conjunta com o 17º Batalhão de Polícia Militar. A ação é resultado de denúncia anônima que apontava a existência de uma possível plantação de maconha em um imóvel localizado na zona rural de Guanambi, além da utilização de residências urbanas para armazenamento e vendas de drogas. Durante as diligências, foram apreendidos 11 tabletes de maconha, 14 poções fracionadas da mesma droga, sementes de cannabis sativa, um tablete de cocaína, poções fracionadas de cocaína e ainda dois revólveres, um 32 e também um 38 com munições intactas de calibre 32 e 38, um simulacro de arma de fogo, balanças de precisão e mais de 20 mil reais em espécie, além de uma motocicleta e um automóvel. Os autuados foram conduzidos na Delegacia Territorial de Guanambi. A Polícia Civil registrou a morte da jovem Maria Fabiana Cândido do Nascimento, de apenas 13 anos de idade, ocorrida no Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana. A adolescente estava internada desde o dia 1º de janeiro deste ano, vítima de traumatismo crânio-encefálico. Segundo relatos da família, no fim do ano passado, Maria Fabiana estava em uma festa e, ao término do evento, pegou carona com dois homens desconhecidos em uma estrada na zona rural do município de Xique-Xique, no oeste da Bahia. Durante o trajeto, a adolescente, que estava acompanhada de uma prima, teria pedido para descer do veículo, mas o motorista se recusou a parar. Diante da situação, ela se jogou do carro, ainda em movimento, e bateu a cabeça no chão. A jovem foi socorrida e transferida em estado grave para a Feira de Santana, onde permaneceu internada na UTI. A família aguarda a liberação do corpo, que será velado e sepultado na cidade de Xique-Xique. As circunstâncias do caso estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Três homens foram presos na manhã de ontem, suspeitos de envolvimento no assassinato de Miguel Silva de Oliveira, de 61 anos, e o crime aconteceu no dia 28 de agosto de 2025, na zona rural de Correntina, também no oeste da Bahia. As prisões aconteceram durante ações simultâneas realizadas nos municípios de Correntina e Santa Maria da Vitória. Os suspeitos, com idades de 21 anos, 49 e 76 anos de idade, tiveram mandados de prisão temporária cumpridos por homicídio qualificado. Após os procedimentos, os três presos foram levados para a unidade policial e seguem custodiados à disposição da justiça. Ainda em nossa grande Bahia, uma mulher de 60 anos, identificada pelo prenome de Joselita, ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio na manhã de ontem em Arembepe, orla do município de Camaçari, região metropolitana de Salvador. Ela foi esfaqueada pelo próprio marido, identificado pelo nome de Hermínio, 61 anos de idade, dentro da casa do casal. A companhia 59 de Polícia Militar foi acionada para relatos de violência doméstica. E ao chegar ao local, os policiais iniciaram a negociação com o agressor, que mantinha a esposa dentro da casa. Após a intervenção da PM, a vítima foi liberada. A mulher apresentava vários ferimentos e estava bastante ensanguentada. Uma equipe do SAMU prestou socorros e encaminhou para um hospital da região. O estado de saúde da mulher não foi detalhado até o momento. Lembram-se que falamos aqui na edição do Jornal do Meio Dia a respeito do caminhoneiro que morreu vítima de uma explosão do pneu do seu próprio caminhão. A explosão que causou a morte do caminhoneiro no último domingo pela manhã, no município de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, agora nós já temos a identificação. Luiz Antônio de Jesus Silva tinha 45 anos de idade e deixou quatro filhos. Conhecido como Ruquinho, Luiz Antônio era natural de Santo Amaro e morava em Feira de Santana. Ele trabalhava como caminhoneiro há 5 anos, atuando principalmente no transporte de móveis e produtos de perfumaria na região. Luiz Antônio foi sepultado em Santo Amaro e as circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Abraço e até a edição de amanhã do JMD. Olha, a gente divulgar uma informação aqui para vocês importante, porque até porque as pessoas já reclamaram bastante aqui nesse programa sobre a dificuldade de fazer a identidade, né? Que poucas senhas no saque, tem que chegar de madrugada, aquela confusão. E aí o saque está realizando também atendimento especial, tá? Para a retirada da nova carteira de identidade aqui em Ilhéus. Então presta atenção. O saque realiza um atendimento especial da nova carteira de identidade nacional, SIM, aqui em Ilhéus. A equipe do saque itinerante atende a população gratuitamente. Iniciou dia 26, na segunda, e segue até 31 de janeiro. E também entre os dias 2 e 7 de fevereiro. Ali, no Centro Estadual de Educação Profissional do Chocolate, Nelson Chau, que fica na Avenida CM, no bairro do Malhado. O objetivo, gente, da ação é atender a grande procura pelo documento aqui no município, oferecendo à população mais um local para a emissão da SIM, que é a nova carteira de identidade, tá? Além também do posto fixo do saque, que continua o atendimento. Hoje uma amiga me ligou de lá, dizendo que foi lá, chegou cedinho, 5 da manhã, conseguiu a senha dela e estava lá a manhã toda aguardando para ser atendida. No caso desse atendimento especial que está ocorrendo ali no colégio, no Centro Estadual de Educação Profissional do Chocolate, Nelson Chau, que fica na Avenida CM no Malhado, o expediente é de 8 da manhã a 5 da tarde. Mas eu aconselho sempre o mais cedo possível, né? E lá, por dia, são disponibilizadas 135 senhas, tá? Então, vá lá para você tentar tirar aí a sua nova carteira de identidade, tá? Então, gente, é preciso frisar que a carteira de identidade nacional, que é a SIM, só será obrigatória a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. Se a sua carteira de identidade que você tem atualmente está boa, né? Tudo legível, foto atual com você, com a carinha de hoje, tá valendo ainda. Tá? Não precisa ficar nessa agonia, nesse tumulto, não. Agora a carteira já tá velha, passada, a pessoa ainda. A foto lá nem condiz, né? Com atualmente, por exemplo, a pessoa tirou na adolescência, já é um adulto, aí tem que tirar, trocar, porque já começam a não aceitar mais, né? A identidade. Então é isso. Ou o caso de quem perdeu também, né? E registrou boletim de ocorrência, e aí tem como lá tirar outra identidade, já vai sair com esse novo modelo.
E quem
vai
vencer também, né? Quem tá perto de vencer já.
É, exatamente, também. É isso. Olha, a nossa última notícia, vamos falar, uma informação que vem do Detran da Bahia, que anuncia alteração na ordem cronológica da realização da baliza na prova do CNH na Bahia. Tá? Isso já está ocorrendo em vários estados. Então, o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, que é o Detran Bahia, anunciou que houve uma alteração na ordem cronológica da realização da baliza durante exame prático para tirar a primeira carteira nacional de habilitação, a famosa CNH. Segundo o Detran, a baliza, que é o estacionamento dentro de uma área demarcada por estacas, passará a ser realizada ao final do circuito de rua. O departamento também afirmou que carros automáticos serão liberados para participarem das provas práticas após publicação pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, do Manual Brasileiro de Direção Veicular. Então, nesta semana, São Paulo, Amazonas, Pará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Goiás aprovaram mudanças na prova prática para tirar a CNH. As novidades incluem o fim da baliza. No Distrito Federal, a manobra já não era obrigatória desde 2004. Nesses estados, agora, mesmo sem a baliza numa área demarcada, o candidato ainda deverá estacionar o carro na rua, próximo ao meio-fio, pelo menos uma vez durante o trajeto da prova. É, né, gente? Tem que provar se você sabe fazer isso, né, Carla? Tem outras mudanças, né? Vamos falar de outras mudanças.
Pois é, as mudanças, elas seguem a resolução 1020.
A outra mudança é a autorização, né? É para usar carros automáticos, que já é uma realidade para muitos condutores no Brasil, durante o teste prático nos mais de 500 locais de prova em todo o estado. Isso. É, tanto para a renovação quanto para quem vai tentar a primeira habilitação, entendeu? Já tem essa autorização já em alguns estados, liberando carro automático, porque tem muita gente que só usa carro automático, não usa mais carro câmbio manual. Sei bem o que é isso.
Pois é, e as mudanças, elas seguem a resolução 1020 do Conselho Nacional de Trânsito, que é CONTRAN, publicada em dezembro de 2025. Outros estados também devem confirmar a alteração ao longo das próximas semanas, pois cada órgão é responsável pela definição de suas próprias normas. Essas alterações vêm na esteira das novas regras para tirar e renovar a CNH, como a de não precisar mais contratar uma autoescola para aprender e fazer as aulas práticas de direção.
Então,
várias
é.
Mudanças, né, Kátia?
É, muitas mudanças. Então tá aí o Detran Bahia anunciando alteração na ordem cronológica da realização da baliza na prova da CNH. Bem, essa é a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio Dia. Vamos encerrar por aqui esta edição, né, edição desta quarta-feira. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Carla, e até amanhã.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus, Shopping Jequitibá, Unex e Lojas Universo Calçado. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.